programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 89. Eu sou o Paulo Júnior, tenho ao meu lado direito, Leandro e a mim, porque hoje é segunda-feira e são 8:04. Tudo bem?
Tudo bem. Tudo bem. Eu não abri meu próprio microfone. 89, São José e São Paulo decidiram o Campeonato Paulista, Vasco e São Paulo decidiram o Campeonato Brasileiro. São Paulo venceu um, perdeu o outro, decidiu as duas partidas no Morumbi, o que não tem nada a ver com o tema central do podcast da Trivela, mas enfim, pela numeralha, vale. Eu queria te dizer, Paulo Júnior, que eu peguei de canto de orelha aqui
essa tem a ver.
A discussão de vocês sobre, antes do programa, entre você e Bruno Bonsante, sobre favoritismo no Campeonato Brasileiro, quem é, quem não é, quem tá, quem não tá, se vale a pena você jogar...
A questão de jogar bem, né? A pergunta é, o que é mais fácil? Ser campeão jogando bem num campeonato de calendário bizarro e gigantesco? Ou ter um time cascudo?
Cascudo, pois é. Veja você que depois de um mês e pouco aí, em que Palmeiras e Corinthians, passo a passo, disputavam a liderança do campeonato, e ainda disputam, tem dois times chegando perto aí que, no meu ponto de vista, pro meu gosto futebolístico, jogam bem. Um é o Grêmio, outro é o Santos. Com capacidade até de jogar melhor do que joga o Palmeiras.
É verdade.
Que muitas vezes, muitos dos pontos que ganhou, não ganhou exatamente jogando muito bem. Jogou bem realmente algumas partidas apenas. Mas são dois times que mantiveram seus técnicos já por mais de um ano, né? Se a minha conta não tiver errado, o Roger também já está mais de um ano. E acho que isso tem que ser valorizado em um dia que o treinador do Cruzeiro foi demitido injustamente. Eu sei que Bruno Bonsante concorda comigo.
O técnico fica porque ganha ou ganha porque fica?
Essa é a grande
questão. Essa é uma triviaça, uma trivia dupla, né? Uma trivia que se olha no espelho. Tudo bem, Bonsante?
Tudo bem. Bom, no caso do Roger, ele chegou perto até de ser demitido, né? Quando caiu da Libertadores, quando perdeu o Campeonato Gaúcho. Então ele... ficou mesmo sem ter ganhado, né? E eu concordo com o Yamin, acho que os dois também jogam bom futebol e estão também na briga pelo título, assim como o Palmeiras, que joga também, já mostrou bom futebol em vários jogos nesse campeonato. O Corinthians, ele já é um mérito estar ali, né? Por tudo que aconteceu, saiu o Tite, mudou o time e tudo mais. E na minha opinião, até o Santos na Vila, acho que é o melhor time do brasileiro, né? É o time que joga melhor. O Santos em casa é um jogo dificílimo para qualquer um. E eles conseguem brigar ali. A única coisa é que eu acho que, assim, o Corinthians não joga mal por opção de jogar mal, né? Ele não fala, acho que eu vou jogar mal e assim eu tenho mais chances de ser campeão. É porque ele consegue. É o que ele consegue fazer. É o jeito em que ele consegue construir os resultados. Mas eu acho que isso tem um teto mais baixo do que o time que consegue apresentar um bom futebol.
Palmeiras tem 32, Corinthians tem 30, Grêmio tem 30, Santos tem 29. A gente fala já de campeonato brasileiro, porque a gente vai começar dando um giro pelo mercado do futebol europeu para comentar algumas negociações recentes. Eu fiquei meio impressionado, viu, Bruno Bonsante?
Fala.
Passa rápido, né? Quer dizer, falar que o tempo anda depressa seria muito... Agora... Outro dia já tava passando muito amistoso bom. Do Leicester, né?
Já.
O Leicester já fez dois. As férias não são também tão grandes assim.
Não, é um mês, né?
A diferença é o tempo que demora para começar o campeonato, mas já estamos aí há 3 semanas para começar a Premier League também.
Se for pegar isso, teve o jogo no meio da semana passada, que era o quê? 17 de julho?
Por aí. 18
metade de julho, né?
É.
A temporada termina no começo de maio, então são 2 meses.
Junho,
né?
Férias, julho volta a treinar.
É que maio, final de maio, você ainda tem final de Copa, você ainda tem final de Liga de Competições Europeias, então a maioria dos times já estão de férias, outros ainda estão jogando, né? É que a gente acha que a gente tem um pouco essa impressão, porque teve junho, teve Eurocopa e Copa América, né? Então realmente não parou, né? Acabou a competição europeia. Começou Copa América, começou Eurocopa e agora já começa de novo os amistosos. Mas é um mês e meio, dois, porque eles também não voltaram ao trabalho agora, né? Eles voltaram antes já,
sim,
com treinos físicos e tudo mais. Mas as férias, um mês e meio.
As férias dá quase na mesma, mas pro Brasil se igualar, teria que, por exemplo, o estadual começar dia 20 de fevereiro, mais por ou aí. Menos. Isso. Aí poderia voltar no ano novo, né? Os times no Brasil se apresentam dia 2, dia 3.
Isso.
E a diferença é que o jogo é muito cedo, né?
E a diferença é que uma vez que começa, não para nunca mais, né? Assim,
pois é.
Sim, eu até fiz a conta hoje que eu estava fazendo o texto do Paulo Bento. O Cruzeiro, em 2 meses e meio, enfrentou 7 semanas cheias, né, com o Paulo Bento. O Porto, na última temporada, tendo competição europeia e 2 taças, enfrentou 17 em 10 meses. Então, se você for fazer a proporção...
Menos de 2 por mês.
Menos de 2 por mês. E assim, se o Paulo Bento seguisse 10 meses nesse ritmo pelo Cruzeiro, teria feito, sei lá, 35. Que é quase mais que o dobro.
Viagens muito mais longas
e
também no Brasil.
Viagens longas também. Eu também fiz essa conta.
É difícil de treinar.
Teve uma semana,
né,
que o Cruzeiro jogou em Recife, em Belo Horizonte e em Brasília. Foi 5.400 quilômetros. Dava para ir e voltar da cidade do Porto para Lisboa 9 vezes.
Lembrando que também não precisa, né?
Não precisa voltar numa mesma semana. Só já dá,
mas dá, né? Dá para você, inclusive, trabalhar no Porto e morar em Lisboa, dá, né? Eu acho que dá. Tem de tudo, né, nesse mundão, né? O que tem de gente morando em Campinas, trabalhando em São Paulo,
meu pai,
né?
Meu pai mora em Sorocaba e trabalha em São Paulo.
Pois é.
Faz aí 100 quilômetros, 200 quilômetros todo dia.
Que coisa. O Barcelona contratou André Gomes e, segundo a sua manchete, agora tem opção de sobra no meio campo. Apresenta aí o André Gomes para quem só ouviu pouquinho na Eurocopa. Pouquinho em termos de jogos, né? Viu ele ali por meia dúzia de partidas.
Jogou 5 vezes, né? Jogou as 4 primeiras, aí se machucou, ficou fora das quartas, jogou alguns minutos na semifinal e não jogou a final. Ele é um meia do Valência, bom meia, muito jovem, 22 anos, ambidestro, chega bem no ataque. O Barcelona pagou uma boa nota por ele, mas para ele... mais compor o elenco, né, nesse momento, como um reserva imediato do Iniesta, jogando pela meia esquerda, embora ele também possa jogar pela direita, e pela idade já projetando que o André Gomes vire titular no lugar do Iniesta, que tem 32 anos, precisa de um descanso de vez em quando, e não vai jogar, talvez, em alto nível por muito tempo ainda.
Iniesta ou Zidane?
Zidane.
Meu voto não vale nada, né? Então.
Pra que eu vou dar, né? Anula.
Vou gastar minha própria trivia, né? Sendo que eu já nasci derrotado com ela.
Aliás, essa trivia acabou de entrar no ar aqui. Tem que ser seco, hein, Monsanti? O Bobô jogou a Libertadores de 89 pelo Bahia?
Sei lá.
Essa é boa, hein?
Essa é muito boa. Ganso no Sevilha. Essa é uma boa história, hein? Pra mim, né? No campeonato certo.
Se me desculpa a interrupção, só para não perder o André Gomes, a chegada do André Gomes levanta na Turquia a especulação de que o Arda Turan pode estar vazando, vai chegar no Beşiktaş.
Ele cai para a
sexta opção no Barcelona, né? Porque chegou também o Denis Suárez para jogar no meio, tem o Rafinha se recuperando de contusão, ainda tem o Rakitic e o Iniesta.
O Ganso chega, né, para mim, no campeonato ideal para ele, no time do tamanho ideal para ele e com um técnico acima do que ele mereça, talvez, né? Tá tudo bom, né, pro Ganso.
Eu acho que ele conseguiu uma boa transferência
não
aí.
Não tem erro, né?
Não, ele chega com moral, porque ele foi pedido, né? O São Paulo olhou e falou, eu quero o Ganso, e conseguiu. Tem planos para ele, né? Fala em atuar. E a gente vai finalmente descobrir, né? Será que ele joga recuado ali atrás, como o primeiro volante, né? Mas assim, posicionalmente com o primeiro volante, não com a função de um primeiro volante. A função dele não vai ser roubar a bola e soltar. Vai ser armar o jogo desde lá de trás, né? Mais como... não quero usar a comparação, mas mais
pode
como
usar.
Pirlo, né?
Ah, eu gostei.
Mas não tanto com lançamento longo e tal, mas mais com passes curtos, que ele dá muito bem. O passe para... Que é um conceito até do também muito usado pelo Guardiola, né? Que é na saída de bola você ter o passe para quebrar a primeira linha de defesa. Porque senão você fica saindo de um lado para o outro com a bola e o jogo não avança.
E gira nos jogadores com menos criatividade,
exatamente,
em tese, né?
Então, por isso até que o Guardiola coloca zagueiros, que às vezes traz volantes para zagueiros, e usa zagueiros que têm qualidade de passe, como o Boateng, por exemplo. Então você, o Ganso ali atrás, como como o Busquets do Sevilla, ele tem o passe para jogar a bola enfiada, quebrando a primeira linha de defesa ou até a segunda. Então acho que é mais ou menos essa tentativa do Sampaoli. Eu estou muito curioso para ver, inclusive, não só com o Ganso, mas esse Sevilla. Porque também tá, parece perto de contratar o Vieto, que é um atacante argentino do Atlético de Madrid. Trouxe já o Kraneviter, trouxe Joaquim Correia, que também é um argentino jovem bom. Trouxe o Vázquez, que é outro meia criativo. O mercado do Sevilla está bem interessante nessa temporada. E tem também o Sampaoli ali, né? Que a gente vai voltar a ver num clube.
Já nasce, já parte como candidato na Liga Europa.
Por inércia.
Vale lembrar só que no último bom trabalho do Sampaoli, ele usou adequadamente, bem, sabendo tirar na hora certa, nos jogos que não cabiam, o Valdívia.
Sim.
Que era um dezinho de difícil de você encaixar num esquema tático que se propõe moderno, que se propõe veloz,
dinâmico,
que
né?
É dinâmico e tudo mais. Deu certo, ele conseguiu fazer bom uso de um jogador complicado. O Ganso, eu acho que é menos complicado que o Valdívia, porque é bastante mais talentoso e acho que mais capaz de cumprir outras funções, inclusive mais recuado. Então acho que é um golaço. Se me chamarem, qualquer um de vocês dois, para tomar uma cerveja para ver um jogo do Sevilla, por La Liga, pode ser lá, pode ser na casa de você também. Eu vou com muito prazer e levo um amendoim.
Lembrando que Sevilha é cidade de muito sucesso para os brasileiros, né? Tanto no Sevilha quanto no Betis. Quem passou, se adaptou, virou ídolo. Parece de fato um lugar legal para chegar na Europa, né? Acho que é um bom jeito de começar uma carreira europeia. Falar de Borussia Dortmund, Bruno Bonsante, Götze voltou e tome trema, hein? Coisa linda, show! O cara que é o grande golaço do 7-1, pra mim é o sétimo, que é a bola vai na rede de cima.
O Schürrle, ele é o grande responsável pelo 7-1, né?
Total.
Porque era pra ser 5-1, que já ia ser pesado, mas não ia ter.
Mas
aí você
chama um alemão querendo mostrar trabalho, né?
Não ia ter, 5-1 não ia ter o mesmo ar poético,
não,
né?
Ia.
Mas aí ainda chamou o alemão.
E 7-0 também não,
também,
né?
Também não, né? Tinha que ter o gol do Oscar.
Mas
também.
Será que a gente fala foi isso perfeito, porque já foi ou
talvez,
é isso mesmo?
É provável, mas não sei. 7-0 não é a mesma coisa.
Imagina alguém, todo dia um 7-0 diferente. Não dá, né?
Não dá.
Mas, viva, enfim, Oscar, um abraço pro Oscar.
E também outra coisa, a gente já tinha o 7-1 aqui, principalmente aqui em São Paulo, né? Já tinha o 7-1 do Santos, do Corinthians, então já suava de uma maneira diferente. Mas enfim, o Götze, ele volta pro Borussia Dortmund depois de cometer um erro, né? Ele não conseguiu jogar no Bayern de Munique, ele não conseguiu, até no começo, na primeira temporada do Guardiola, ele teve as suas chances, depois foi cada vez mais sendo reserva. O Borussia Dortmund precisa de jogadores do tamanho dele, depois de ter vendido tanta gente, né? Vendeu o Gundogan, vendeu o Mkhitaryan, vendeu o Hummels. Então é uma tentativa um pouco
aquele
arriscada.
Aquele time acabou praticamente, o finalista outro, né? Da Champions.
Não, isso daí. Agora voltou.
Ainda tinham
próximo.
Esses, né?
O Mkhitaryan acho que não tinha chegado ainda.
Ah, não, já tá.
Mas o Gundogan e o Hummels estavam lá.
Estavam lá.
Mas o Lewandowski estava também, já saiu. O Götze saiu naquela mesma, né? Ele até não jogou a final, estava machucado. Então ele volta para tentar.
Machucado.
Ele volta para tentar retomar a carreira aí e tentar voltar a ser o que era, né? Porque até o Globo gosta de lembrar que na época que o Götze surgiu, discutiam se ele era melhor que o Neymar ou não. E hoje, assim, parece uma discussão lunática, né? Você achar que é ou não. Então ele precisa voltar, assim, recuperar um pouco do que é. E o Schürrle é a mesma coisa. É mais uma demonstração de força do Borussia Dortmund, depois de perder tanta gente, trazer um jogador ali da seleção alemã, bom de campeonato alemão. Pagou, acho, demais pelo Schürrle, gastou 30 milhões de euros nele. Não acho que ele valha tudo isso, mas é também um bom jogador para ajudar num ataque que agora tá cheio de opções pro Thomas Tuchel.
É a jogada do gol do título da Copa, agora feita em Dortmund, mas eu não me conformo. Nem com o Götze e nem com o Higuaín. Não sei se vamos falar dessa figura. Não me conformo com nenhum dos dois, por motivos diferentes, naturalmente.
Não se conforma com o quê? Com o tamanho deles?
Eu não me conformo com a torcida aceitar uma.
Não sei se está aceitando muito bem,
então,
né?
Espero que não aceite. E eu não me conformo com a falta de ambição do outro. Já tem dinheiro suficiente. Mas enfim, não falaremos do Higuaín mais pra frente.
Falaremos, a gente chega lá no Higuaín. E uma coisa curiosa, né? Quer dizer, não é curiosa, né? É, lembrar que o cara fez, né? Você falou da jogada, o cara é o autor do gol do título da Copa do Mundo,
o
né?
Gotcha.
Deveria, enfim, não sei se é também, mas deveria ser uma coisa pra levantar, né? Autoestima, e parece que da Copa pra cá foi baixando, né? Ele... E outra coisa que é legal de pensar é que nessa do Bayern contratar todo mundo, não necessariamente é um modelo que dá certo, né? Não existe um clube perfeito, né? E de repente o Götze daqui a pouco vai falar que, olha, não é tão legal lá, não.
É mas assim, você...
Porque contrata quando muito,
vão,
né?
É, quando eles vão, mas assim, eu com certeza, nesse momento, eu com certeza vou ser campeão alemão, então vou ganhar um, dois títulos aí pra minha, no meu currículo, eu vou... Espero fazer parte disso, disputar a Champions League. Mas assim, é o que eu acho que o Higuaín vai falar sobre o Higuaín. Mas, por exemplo, o Hummels, que acabou de fazer essa mesma troca, lá atrás, na época do Götze, ele dizia que preferia ganhar um campeonato especial pelo Dortmund do que ganhar 9. Então, assim, também é a maneira, também é o que você quer da sua carreira, né? Qual que é a sua ambição?
E pelo menos... É bom falar disso, né? Porque tá tão perdido isso, né? De ambição, de parece tão óbvio, né? Vai pro time que tá ganhando, né? Mas não necessariamente isso parece, vai construir.
E parece que parece vago o que a gente tá falando, parece utópico, mas não é.
Não é.
Então fala do Higuaín.
Cara, eu assim, é exatamente o que o Bonsa falou, é o que eu iria falar. Não tem problema você querer jogar no time hegemônico, desde que você não assuma um compromisso falado, sabe? Desde que você não se proponha a defender uma bandeira que depois você vai trair. Se você desde sempre você é jogador do Napoli, mas nunca falou o que o Higuaín já falou algumas vezes sobre a questão da rivalidade norte-sul na Itália, enquanto estava no Napoli, encampou, vestiu bem essa coisa do personagem que o torcedor napolitano tem com o argentino, desde o Maradona e tudo mais. Se tivesse ficado calado na passagem, só jogado bola, era uma coisa. O Higuaín assumiu um discurso e agora joga esse discurso no lixo. Então, acho que tem que ser proporcional, sim, a revolta do torcedor do Napoli por essa troca. E assim, bicho, pra vida, e aí pode chamar de utópico, pode chamar de discurso de um cara sentado numa cadeira dentro de um estúdio. Mas eu tenho certeza que, na hora de lembrar da carreira, o Djalminha com um título de La Coruña... tem mais saudade, mais alegria, sente uma coisa diferente dentro dele do que se o Higuaín, por exemplo, conseguir 5 títulos pela Juventus.
Imagina o que quando o Djalminha vai pra região lá, o que acontece com ele, né? Ou quando o Maradona vai pra Nápoles. Maradona pode até falar isso pro Higuaín, né? Maradona criticou a provável escolha do Higuaín. E esse foi o grande problema do Hummels, né? Que ele também falou muito sobre isso antes de... E a questão é muito simples assim, porque o Higuaín ele não tá no Cesena, né? E ele quer brigar pelo título. Ele tá no Napoli, ele já briga pelo título. Ele quer ser campeão? Então, amigo, faz mais gol, assim, dá mais passe, ajuda seu time. Se ele tem condições de ser campeão, quer chegar na final da Champions League, então faz gol nas oitavas, faz gol nas quartas. Você tá num time que te dá condições de fazer isso, assim, lógico que te dá menos do que a Juventus, mas você tá ali. Também depende de você fazer o time crescer. Então eu acho que é uma decisão um pouco fácil demais. Você chega a proposta ali, você sai, vai lá, vai ser campeão, muito provavelmente, agora, né, mais ainda. E você, mas realmente mostra assim, que é um senso de competitividade um pouco menor, né? Um senso de ambição um pouco menor, tanto no Higuaín quanto em muitos jogadores que acabam indo para o Bayern de Munique também, né? Porque em menor medida na França, que acabam indo para o Paris Saint-Germain, porque nesse momento é muito automático esses times serem campeões e você acaba não tendo realmente tanto, uma influência tão grande assim.
A verdade é que a gente gosta mais disso do que eles, né? O Higuaín nunca trocou essa ideia num restaurante em Nápoles.
Eu vi uma montagem da torcida do Nápoles, Alguém fez uma montagem na internet, aí, um torcedor do Nápoles, mostrando o vários jogadores que foram embora antes de se tornarem realmente ídolos mais que foram embora, talvez, precipitadamente do ponto de vista do torcedor, Lavezzi, depois Cavani, agora Higuaín, tinha mais, tinha quatro jogadores ali, todos comemorando o gol com um cara que está lá desde o começo e não é, de repente, respeitado como deveria, que é o Hanšík. E talvez o torcedor do Napoli deva... Porque o Hanšík já...
Não faltou chance de ir embora
já,
também.
Exatamente, o Hanšík já poderia ter saído do Napoli já há algum tempo, está há alguns anos lá, e talvez então... Que essa mágoa que ficou pelo Higuaín agora seja transformada em admiração por quem está lá e passou e jogou bola com todos esses caras aí que um está no Paris Saint-Germain sendo campeão gargalhando, o outro agora vai gargalhar na Juventus também provavelmente, e fica muito pouco, sobra muito pouco para contar.
Chegamos ao Liverpool, o Wijnaldum, Bruno Bonsante, gols e polivalência.
Gols e polivalência, ele fez mais gol, ele joga no meio, né, ele é aquele, na verdade ele joga em qualquer lugar, né, do meio pra frente ele joga de primeiro volante, segundo, meia central, pelas pontas, por isso até que o Liverpool contratou ele, e ele fez mais gols do que todo o time, do que qualquer um no time do Liverpool na última temporada, incluindo atacantes e tudo mais, né, ele fez 11 pelo Newcastle, representa exatamente 25% de todos os gols do Newcastle no campeonato, que não fez uma boa temporada, foi rebaixado. O único problema é que ele fez todos esses em casa, todos esses no St. James Park.
Lembra
então
o Munhoz,
né? Ou o Liverpool joga em St. James Park, ou ele aprende a fazer gol em outro estádio.
O Munhoz, né, só fazia gol no Parque Antártico.
É verdade.
Só no Jardim Suspenso. E segundo o nosso amigo aqui nos comentários, Adriano Augusto, ele manda aquela que pra mim decide, né? Define. Senhor reforço. Senhor reforço é suficiente.
Aliás,
esperaremos o Wijnaldum.
Eu queria mandar um abraço primeiro pro Kevin Durant, que é um Higuaín do outro esporte.
Piorado.
E também mandar um abraço pra um colega que me encontrou ontem no jogo do Palmeiras e saiu falando comigo sobre a contratação do Wijnaldum. E eu concluí depois que ele acha que eu torço pro Liverpool. Eu não sei aonde que eu deixei isso, eu dei muito a entender. Mas, eu torço pro Liverpool, mas enfim, foi um bom papo. Estamos todos pessimistas.
Kevin Durant também lembra um pouco LeBron James, né?
Mas ele voltou,
um pouco menos, né? Mas ele voltou e já se desculpou, né?
Já.
Já tá desculpado.
Ele assumiu a bucha. Eu vou lá, mas volta. E deu tudo certo. Pra fechar, Bonsante, os técnicos de Inglaterra e Espanha. Muito, mas muito menos badalados do que os últimos, ou do que a gente põe de banca também para seleções, né? Porque a seleção da Inglaterra não tem essa bola para ter um técnico de ponta também, não.
Você conseguiria convencer com dinheiro, né? Porque esse dinheiro eles têm. Mas nem é tão mais badalado do que os últimos, menos badalado do que os últimos.
Mesmo
porque
nível,
porque os antigos, o Del Bosque, ele era o quê? Ele era técnico praticamente aposentado, né? Já estava no final da carreira. E o Roy Hodgson é exatamente o mesmo tamanho do Sam Allardyce, é técnico de time médio, que é escapado do rebaixamento ali. O grande trabalho do Hodgson foi no Fulham, quando ele treinou o Liverpool ele não foi muito bem. O Allardyce também tem esses trabalhos, um bom trabalho no Bolton, escapou do rebaixamento com o Sunderland na última temporada, até foi um bom trabalho, mas é esse o tamanho. E assim, seleção europeia, é isso aí, gente. Os grandes treinadores, eles preferem os grandes clubes, né? Se o Lopetegui, por exemplo, o Lopetegui escolheu a seleção espanhola, a outra opção dele, ele disse, era treinar o Wolverhampton. Aí a seleção espanhola, de fato, parece muito mais atrativa. Mas se ele pudesse escolher treinar o Valencia, não sei. Se ele pudesse escolher treinar o Real Madrid ou o Barcelona, ele certamente escolheu o Real Madrid ou o Barcelona. Por isso que os técnicos de seleção na Europa não são nunca os principais treinadores. Você vai pegar na Alemanha, um cara que tá começando não tem carreira em clube, né? Ele se projeta na seleção alemã e aí depois ele faz a carreira em clube. Como o Klinsmann tentou fazer, né? E não deu certo no Bayern de Munique. Aqui no Brasil é que a gente tem mais ou menos aí porque pro futebol brasileiro, dentro do futebol brasileiro, em questão de projeção, salário, competitividade e tudo mais, de fato, a seleção brasileira é o auge para um treinador. Mas porque ele não tem a opção, nenhum treinador brasileiro, com exceção do Luxemburgo no Real Madrid, vai ter a escolha entre o Manchester United e a seleção brasileira, entre o Barcelona e a seleção brasileira. A seleção brasileira, ela tá acima, né? Então, dos clubes aqui. Então, o cara acaba priorizando. Mas na Europa, quando tem essa opção, os principais treinadores não assumem a seleção, geralmente.
Você acha que o Globoesporte.com vai fazer alarde com o nome de Sam Allardyce? nas próximas.
Essa é uma boa sacada. Ele sem é um alarme. Cara fortão, né?
É,
já viu a lata do
Big Sam?
Big Sam.
Cara
Big
de
Sam.
Pescador.
É brincadeira. Pintou, hein? É, tem bolinha impedida.
Tem bolinha impedida.
Vamos para Campeonato Brasileiro, que agora tem jogo de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta. É assim, é difícil. Tá difícil. Você acorda, tá tendo jogo. Você vai dormir, tá tendo jogo. Tá uma loucura.
NBA, cara.
Não tem mais horário vago. Não tem aula vaga, como diria o outro. E a pauta de Felipe Lobo começa falando de treinadores que vinham em baixa, que eram, de certa forma, renegados. Pelo público que assistiu o Campeonato Brasileiro, mas tiveram um bom final de semana e emplacaram uma fase melhor. Começando por Marcelo Oliveira, tão questionado por ter feito um trabalho mais ou menos no Palmeiras, não tinha, não embalou ainda no Atlético Mineiro, ainda que recheado de grandes jogadores, mas buscou uma senhora vitória, como diz nosso amigo comentarista do Trivela, 1-0 sobre o Palmeiras aqui em São Paulo. Atlético Mineiro tem 26 pontos. Sexto lugar é a posição de momento. Primeira vitória fora de BH. Tinha vencido só um jogo como visitante, mas contra o América. E um gol fora do estilo Marcelo Oliveira, né, Bonsante? Quando o time colocou a bola no chão, claro que aí também tem dois jogadores muito acima, né? Robinho e Fred. E principalmente o Robinho, mostrando muita disposição no jogo, né? É talvez o... dos 22 em campo, era sempre o que mais estava tentando fazer alguma coisa. É o que mais se incomodou com o jogo. Inclusive, no finalzinho do primeiro tempo, vendo que as coisas estavam truncadas, chamou até o Jean para dançar lá na bandeirinha do escanteio. Acho que fez uma partida do tamanho que ele tem que fazer. Isso. Mesmo, o Robinho. Não acertou tudo? Não. Mas apareceu de tudo quanto é jeito. Tentou tudo que dava, assim, e participou ativamente do gol.
Robinho tem que decidir, né? Assim, pelo status que ele tem e pelo salário que ele ganha, que é muito acima de qualquer jogador do Atlético Mineiro, ele precisa decidir quase todos os jogos, ou a maioria deles, e pelo menos jogar bem. Ele não faz o Campeonato Brasileiro ruim, ele faz o Campeonato Brasileiro bom, né? Ele tem 6 gols, ele tem 3 assistências em 11 jogos que ele disputou até agora.
Um time que não engrenou ainda, né?
Não engrenou. É bom, mas cobra-se mais dele, porque tudo que ele é. E ele entregou, né, no Allianz Parque, porque assim, é um jogo dos mais difíceis do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras estava invicto em casa até aquele momento, era o líder do campeonato. O Atlético Mineiro enfrentou o Palmeiras precisando dessa vitória, se queria manter a ambição de título, porque estava a 9 pontos de distância, se perde vai a 12. Lógico que tem 22 rodadas pela frente, mas assim, um trabalho muito mais difícil do que agora. Agora tá 6, agora você olha para o Atlético Mineiro, pelo elenco que o Atlético Mineiro tem, que é um negócio absurdo, né? Você tem ali, jogou sem o Casares ontem, que vinha sendo o principal jogador mais decisivo do Atlético Mineiro até aqui.
É um Robinho novo.
O Robinho novo?
É, o Casares é um Robinho molecão, né? Que dá um gás maior, né?
Exatamente. E você tem ainda o Lucas Prato, o Fred, o Luan, que também voltou de lesão nesse jogo, que é bom jogador. Tem o Dátolo, que tá machucado, quando voltar. Tem muito jogador ali. Então você já olha para o Atlético Mineiro como um possível candidato ao título, graças a essa vitória. No gol, o Robinho deu o passe brilhante, mas eu gostei muito da movimentação do Fred, né? Que falou que o Fred é aquele centroavante que fica na área, o cone e tal. O Fred saiu da área, trouxe a marcação com ele, fez a tabela com o Robinho, fez o pivô pro Robinho fora da área, e no espaço que ele saiu, entrou o Leandro Donizete e fez o gol, né? Que nunca faz gol, e acertou, entrou na área para fazer o gol. Então foi toda uma jogada muito bem trabalhada do Atlético Mineiro, que a gente não via até aqui no Atlético Mineiro e não via no trabalho do Marcelo Oliveira no Palmeiras. Então são vários bons sinais que esse jogo deu, para o torcedor do Atlético Mineiro ficar um pouco otimista daqui para frente, porque tem campeonato ainda.
E tem time para ganhar mais jogos, né? Tem time para fazer jogos do tamanho que fez. O Atlético Mineiro recebe o Santa Cruz sábado na Independência, volta a São Paulo para visitar o São Paulo no Morumbi e vai fechar o turno em casa contra a Chapecoense. Sexto lugar no momento, tem esse jogo ainda do Flamengo rolando para quem está ouvindo ao vivo na noite dessa segunda-feira. Mas, como você disse, o Atlético termina a rodada a 6 pontos do líder. Com certeza uma projeção bem otimista, né? Se alguém tivesse pensado antes da rodada, olha, vamos visitar o líder, vamos ganhar, o Corinthians não vai ganhar. É, as coisas foram boas mesmo para o Atlético. E para seguir os treinadores citados aqui pelo nosso roteiro, o Paulo Autuori, Atlético Paranaense, está no quinto lugar, um ponto a mais que o Atlético Mineiro, venceu 8 jogos, venceu um jogo a mais também que essa turma de meio de tabela, que venceu 7, e nessa rodada fez 1-0 para cima do Fluminense. Só para pegar a sequência aqui do Furacão antes de você falar, visita o Sport, recebe o Corinthians e fecha visitando o Flamengo. Tem uma sequência dura para fechar o turno.
E o Paulo Autuori, que era aquele treinador muito bom de entrevista, a gente adorava ouvir, falava as coisas, né, botava o pé na porta e tal, e aí quando assumia os clubes, fazia um trabalho bem ruinzinho, né, desde que, dessa última volta dele pro Brasil, assumiu, acho que o Vasco e não foi bem, assumiu o Atlético Mineiro e não foi bem, e agora tá fazendo um bom trabalho no Atlético Paranaense, até quando ele foi contratado, eu olhei com desconfiança, né, achei que o Atlético Paranaense não tinha feito uma boa escolha, mas está se mostrando, está conseguindo levar o Atlético Paranaense além das suas possibilidades. Porque a gente falou que o Atlético Mineiro está na briga a 6 pontos do líder, o Atlético Paranaense está a 5, né? Mas não está na briga por causa de elenco, né? Porque todas essas coisas, a gente ainda não sabe se estará na briga, mas está fazendo uma campanha brilhante.
Vem numa sequência boa, né? Fez 3-0 no Cruzeiro recentemente, venceu mais uma, quinto lugar, de fato. Boa posição para o clube paranaense. Seguindo aqui nossos comentários sobre os técnicos, Oswaldo Oliveira no Sport. Sport, 14º lugar, ainda é parte de baixo da tabela, mas também venceu o Grêmio por 4-2 na rodada de número 15, agora venceu o Cruzeiro por 2-1 na rodada 16. Mostra que talvez... não está tão enfraquecido quanto o começo do campeonato mostrava, né?
Está ali embaixo porque começou muito mal. Né?
Duas vitórias grandes, né? 4 no Grêmio e Cruzeiro em Minas, não é pouca coisa.
Acho que é uma amostragem ainda um pouco pequena para você cravar que o trabalho é muito bom, ou que o Sport já está livre, mas são dois resultados gigantes para o Sport, de um time que está se encontrando, né? com o tempo... O Diego Souza marcou 8 gols já no Campeonato Brasileiro, está atrás só do Gabriel Jesus na artilharia. Então, você também está tendo esse jogador que decide. Acho que está apontando para um bom caminho o Sport, que não é, de maneira alguma, time para ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. É time para, no mínimo, ficar em meio de tabela, e é para lá que ele se ruma.
E para passar por mais um treinador, a Ponte Preta, de Eduardo Batista... Ponte no 8º lugar, um clube que não é de hoje, tem um orçamento modesto. Quando pinta bem, como no começo do campeonato passado, perde os jogadores, né? Quando começou bem, perdeu o Cajá, perdeu o Rildo, então sofre também com o problema de times do interior, que não só financeiramente, mas também por status, né? É muito difícil um jogador da Ponte Preta receber uma sondagem de um time aqui da capital e não querer sair, né? E diante disso, Eduardo Batista tem um dos times mais bem arrumados aí do campeonato. Dificilmente você vê lances da Ponte Preta bagunçada em campo,
e
né?
E forte em casa, né? Perdeu só 2 jogos no Moisés Lucarelli até agora, um pro Flamengo e outro pro Cruzeiro do Paulo Bento. E o Eduardo Batista que faz esse trabalho, né? Que saiu do Fluminense um pouco em baixa, tinha feito... aquela coisa, né? Quando saiu do Sport para ir pro Fluminense... era uma medida arriscada, né? E aí saiu do Fluminense um pouco menor do que quando ele chegou ao Fluminense. E precisava de outro bom trabalho ali para se recolocar entre os treinadores que você cogita em grandes clubes. E ele está fazendo um bom trabalho na Ponte Preta. A Ponte Preta com esses problemas, com o orçamento que tem, 8º lugar, até estava perto ali, estava até mais perto, né, da liderança algumas rodadas atrás, empatou em casa com o Internacional nessa rodada, é verdade, mas esteve à frente 2 vezes, né, obrigou o Internacional a suar para conseguir esse empate, e o Eduardo Batista faz um bom trabalho. E acho que nesse caso, né, se o jogador da Ponte Preta quer sair da Ponte Preta para ir para um time maior ali do São Paulo e tal, é mais compreensível, né, do que o Higuaín saindo do Napoli.
Eu acho que é mais compreensível. E falando em saídas, a gente vai falar dos gaúchos agora. O Juliano, né? Bom, o Juliano já passou 3 anos no Dinipro.
No Dinipro, isso.
Que é da Ucrânia.
Que é meia nova, né?
Da Ucrânia. E que agora tá indo...
Fazer um parzinho de meia novo.
Pro Zenit da Rússia.
É, mas aí... eu vou te contar, viu? Pelo salário que ele ganha, eu, se fosse o Grêmio, ia estar super feliz.
Mas aí que tá, né, Bonsante? A gente fica... Ó, eu tô aqui com a carreira do Juliano. Surgiu no Paraná, 2007-2008. Jogou no Inter, 9-10. Aí, 11, ele foi pra Europa... Até 14, quando ele volta para o Grêmio. O time que ele mais jogou até hoje foi o Dnipro, né? 100 e cacetadas. No Grêmio, superou a barreira dos 100 jogos, já vinha, de certa forma, identificado, né? Jogando Libertadores, até, enfim, virando uma figura já conhecida com a camisa do Grêmio, né? Tem aquela estranheza inicial de um cara que você viu surgir no Inter. E vai embora de novo, né?
Vai embora de novo.
É uma profissão muito maluca, né? Porque você topa mudar para a Rússia, assim, né? Você topa. Meio que você tem que topar. Meio que vale a pena para todo mundo. A gente pode falar por quê, mas... Eu sinto falta de ver um cara falando, olha, eu tô bem, cara, aqui em Porto Alegre, sabe? E só pra completar...
Mesmo, né? Ele tá ganhando R$200 mil por mês.
E só pra completar um outro ponto que me incomoda disso tudo... É que hoje à tarde ele soltou uma nota oficial, né? O que eu acho... Eu acho uma sem vergonhice, assim, o meia do teu time se despedir de você, que, né?
Por uma nota oficial.
Que comprou lá o carnê, que é sócio-torcedor, que tá confiando por uma nota oficial, mas enfim, é mais ou menos por aí. Um belo dia você escala o time que você torce e no outro dia o Juliano acorda vendido. Pelo menos o Grêmio, nessa primeira impressão, não sentiu tanta falta, mostrou que tem um trabalho, né, muito bom e tem jogadores para assumirem um protagonismo que em alguns jogos desse brasileiro foi do Juliano, né?
E o Douglas se especializando em gols de rebote, né? Eu tava vendo na TV ontem lá, é o quarto gol de rebote dele só nesse Campeonato Brasileiro, exatamente igual a esse.
É o maestro,
chutam,
né?
Chutam e ele entra na área. É incrível como ele se reinventou, né? Como ele se reviveu no Grêmio, porque ele foi para lá como um refugaço. E era um jogador que, mesmo aqui no Corinthians, tinha aquela fama de ser preguiçoso, de não correr muito. E no Grêmio, assim, não é que ele marca lateral sem parar, mas ele tá sempre participativo, sempre dinâmico. Entra na área, né? Como a gente disse agora, faz gol, chuta de fora, dá o passe decisivo. Tá sendo um grande jogador pro Grêmio.
Você elogiou o Grêmio no começo, Leandro e Amin. Que tal? Você assistiu o Grêmio em São Paulo? É pelo conjunto da obra? É porque o Roger monta o time pra frente? É porque contratou bem? Fala um pouco aí do Grêmio.
Eu não assisti o jogo de domingo, mas eu levo em consideração o fato do Grêmio não... a gente fala muito do Santos e dos seus desfalques pros Jogos Olímpicos. Mas o Grêmio tem dois desfalques severos também. Eu acho o Wallace um jogador de muito futuro, um volante que é diferente, eu nem chamo só de volante, um jogador de meio campo mesmo, e mais o Luan que não jogou. E é engraçado, né? O Bonsa falou do Douglas, né? Que realmente chegou lá como refugo. Mas ele chegou de refugo no Grêmio porque a gente é chato também. Né? O torcedor do Corinthians encheu o saco dele demais e ele não... Sabe, o que ele poderia ter feito a mais? O Douglas sempre entregou o que era a função dele, sabe? É um meio que enfia as bolas, que faz o jogo que ele sabe fazer. Erra muito passe porque tenta passe difícil. É um cara que tem a barriguinha dele porque não tá ali para ser atleta. Ele tá ali, claro, atleta na acepção. Sim. Da palavra, corredor, velocista. Ele é o 10.
Maratonista.
É um cara que pensa, um cara que tem uma...
Protege bola muito mais do que a média, né? E, faz um jogo difícil, eu acho.
E sinceramente, não acho que deveu tanto pro torcedor do Corinthians. Não acho nem que deveu pro torcedor do Corinthians.
Porque a jogada, ele foi muito importante, né? Pro Corinthians, no grande auge do Corinthians. É que no final ali, ele não tava... Nem a torcida queria,
também, né?
Nem ele queria, ninguém queria ali, né?
Pois
ninguém
é.
Queria ficar ali.
E diante de uma situação em que os dois jogadores olímpicos estão fora e o Juliano vendido, ele fazer o gol me parece simbólico, legal, e o Grêmio sem o Juliano vai precisar mais, o Douglas vai ter mais espaço ali no meio de campo, mais vezes como titular, inclusive, e o Grêmio precisa dele. Acho que o Grêmio... Coloco o Grêmio como um dos favoritos pelo conjunto da obra, assim, não por ontem, até porque não assisti o jogo, mas acho um time atraente, um time que tem uma ideia, tem um propósito, e esse propósito é muito parecido com o propósito que o Douglas teve ao longo da carreira de jogar bola. Eu gosto do Douglas.
Eu tô com o Douglas também. E, aliás, falamos de Ganso...
Samba muito bem, né?
Também.
Samba bem.
Falamos de Ganso, falamos de Juliano e são dois jogadores que gosto também de assistir, dois jogadores de muita técnica, muito talento que fazem falta pro Brasileirão. O Grêmio, que já tá a uma vitória da liderança, tem 30, o Palmeiras tem 32, tem uma sequência favorável aí nessa reta final de turno, visita o América Mineiro, recebe o Santa Cruz e visita o Botafogo. Então pega 3 dos 5 últimos. Nesse momento, tem ótimas possibilidades de embalar e, por que não, sonhar em fechar o turno na liderança. Para falar do rival local, Inter, meião de tabela, 21 pontos, ganhou 6 jogos dos 16 que fez e não dá já para cobrar o Falcão, né? É muita mudança do que era o Argel para o que é o Falcão. Mas também não teve o tal choque de gestão, né? Não é que assumiu o técnico e o time ganhou, ainda não. Vai ser difícil o trabalho do Falcão. Tomara que tenha tempo aí para conseguir.
Que isso é
mesmo
meio lenda,
que...
né? O choque de gestão geralmente funciona quando os jogadores estão meio.
Muito diretor pensa nisso, né?
Acho que. Não, com certeza pensa. A diretoria do Inter, a gente tem certeza que pensa, porque demitiram o Aguirre para dar esse choque de gestão do Grenal, né? E assim, mas acho que não era o caso do Argel. O caso do Argel não era... Acho que os jogadores jogavam pilhados com o Argel. Eu acredito, dentro do que eu consigo entender, gostavam do Argel. A questão era a limitação de um estilo de jogo do Argel que dava aquilo para você e não conseguia ir além daquilo. Quando parou de dar, né? Parou de dar os resultados, não sobrava nada. Assim, agora, o Falcão, ele chega, e acho que a missão dele é dar mais. Obviamente, dar mais, mas assim, é você formar um estilo de jogo que não seja só resultados. E isso, bom, demora, né? Eu não sei nem se o Falcão é capaz, acho até que pode ser, mas isso demora também, mais do que 2 jogos. Se a questão fosse puramente anímica do Internacional, aí poderia resolver, mas não acho que não era esse o caso.
O Internacional, só para passar aqui a tabela, passamos a sequência dos outros, vem desse empate fora de casa contra a Ponte Preta em Campinas, recebe o Corinthians no domingo, jogo dificílimo contra um time lá da ponta, visita o Cruzeiro, muito provavelmente já de técnico novo, na
inclusive,
rodada
foi rápido,
18.
Né? Bom, já...
Tá fácil, né?
Segundo a site da ESPN, já fechou com o Mano. Só falta anunciar.
É muito fácil, né? E depois fecha contra o Fluminense no Beira-Rio. A sequência do Inter de Falcão. Vamos falar um pouco do São Paulo. O Bauza... Primeiro falar um pouco dessa ida do Bauza à Argentina. Eu acho que é uma coisa curiosa. A imprensa, né? A gente, os colegas, cobram tanto, né? A mais convicção para se contratar um técnico, né? E hoje eu li que algumas pessoas, né, dizendo que, pô, o Bauza, quando ele aceita ir para uma conversa anunciada publicamente, ele se expõe. Não acho que a gente tem que ficar comparando futebol com outras profissões, porque não tem nenhuma comparação, é muito difícil. Mas, pô, quando uma federação chama um cara para conversar e ele vai, é difícil também ele ser cobrado por isso, né? Porque se a gente acha que as contratações têm que ser com convicção, é mais do que natural, né? Isso em seleção está em maior evidência. A Inglaterra fez mais ou menos isso também, né? E acho outra coisa.
Até porque
se
a seleção
falou
não
que...
tem pressa, né?
Pois é, e se ele falou que não saía, e pode ser que ele saia no meio do brasileiro, o problema é muito mais do calendário do que do Bauza, né? Porque geralmente seleção procura técnico em julho.
Sim, depois das competições. Né?
Em julho tá rolando o campeonato. Então, eu acho muito perigoso começar a avaliar caráter, palavra, nessa bagunça que é essa profissão. Porque o cara pode falar, olha, tô muito feliz aqui no Fluminense, fico até o fim do contrato. Mas amanhã acaba a Copa da Ásia e o Japão que é o cara, sabe?
Eu acho que... Ele fez exatamente o que ele podia fazer, né? Porque as opções eram, ou ele recusava a conversa com a Federação Argentina, e assim, gente, vamos pegar quem é o Bauza. O Bauza é um treinador bicampeão da Libertadores, mas que já não vai para Europa, não vai para grandes centros, né? Se ele sair do São Paulo e ele não for para a seleção argentina, ele volta para a Argentina ou pega algum outro grande clube da América do Sul. É esse o mercado do Bauza. E dentro desse mercado, a seleção argentina, do país dele, né? É legal fazer essa distinção em relação ao Osório, por exemplo. É a seleção do país dele, onde ele jogou, a seleção pela qual ele jogou. No momento em que precisa muito dele e no momento em que ele é uma opção viável. Porque em situação normal da seleção argentina, ele não é necessariamente uma opção viável. A Argentina tem muitos bons treinadores para convocar.
Sim.
Só que nesse momento ela está fragilizada. Então ela abaixa um pouco a barra do que ela exige. E aí o Bauza vira ter a opção. Então assim, conversar não tem mal nenhum. Foi conversar. Mesmo que você ache que ele não devia aceitar, foi conversar. Agora, como que ele vai sair daqui, ir para o aeroporto de Guarulhos, pegar um avião, descer em Buenos Aires, ir até a AFA e ninguém vai ver, ninguém ia pegar um celular e falar o que o Bauza está fazendo aqui? Então, assim, é melhor que seja escancarado mesmo. Porque não tem como esconder hoje em dia. Não tem como ele tomar uma reunião em Buenos Aires sem ninguém perceber, né? Até os turistas do São Paulo iam perceber que ele não estava lá e começar a fazer perguntas. Ele ia numa calada da noite conversar com a AFA para ninguém ver. Então, assim, acho que não tinha o que ele fazer, né? Acho que o probleminha que eu tenho em relação ao Bauza é que ele às vezes, ele está sendo muito sincero nas suas entrevistas à imprensa argentina, só que aí ele chega aqui no Brasil, responde as mesmas perguntas e ele dá outras respostas. Então, isso cria algumas confusões, né? Porque lá para a Argentina, ele deixou bem claro que, assim, era um acordo, do jeito que ele falou, parecia um acordo iminente. Aqui ele fala, não, fui lá só para conhecer. Aí, aqui, ele não fala exatamente em reforços. Lá na Argentina, hoje, ele falou que quer ou o Lucas Prato ou o Lucas Barrios pro ataque do São Paulo. Então, assim,
ele fala, acha também,
que ninguém vai ouvir aqui. Só que o problema é que ele não fala aqui, né? Porque a gente vai ouvir as entrevistas que ele dá pra Argentina. A gente tem acesso aos sites argentinos.
Mas não dá pra entender?
Então, dá pra entender por causa da proximidade dele com outros jornalistas, né?
Não, e no dia que ele foi lá pra conversa, tinha uma chamada, por exemplo, num site brasileiro, clima de despedida. Bauza viaja para Buenos Aires. Então, assim, tudo que ele falar aqui, ele vai ser taxado como mal agradecido, como não está valorizando São Paulo. É difícil ser estrangeiro e trabalhar em outro país.
O problema não é esse. O problema é quando ele, por exemplo, ele falou lá, aí ele vai dar entrevista coletiva amanhã no São Paulo, qual vai ser a primeira pergunta? E aí, o Lucas Barros vem para São Paulo? Entendeu? É porque ele falou lá. Mas aqui, aí ele vai tentar, aí se ele falar que sim, ele cria outra saia justa. Porque ele deu o nome do reforço que ele quer e a diretoria vai ter que ir lá pegar, senão, né, aquela coisa.
Sim.
E se ele falar que não, ele passa de mentiroso, né, porque ele falou uma coisa em um lugar e não falou outra em outra. Então acho que se for pra falar da questão comportamental, isso acaba causando pra ele, não, pra mim não, porque eu adoro ouvir ele falar as coisas que ele quer falar mesmo na imprensa argentina. Nem pro resto da imprensa ou pro torcida. Mas ele acaba caindo em umas saias justas ali, ele acaba entrando em umas encrencas que ele não precisa entrar, né? Porque se ele não quer falar aqui, não fala lá também, né? Dá pra gente ouvir também o que ele fala na rádio argentina.
E outra cobrança que já se começa a fazer sobre o Bauza é que ele pediu os reforços, né? Principalmente os estrangeiros aí, o São Paulo se esforçou na reta final e poderia sair do clube. Mas aí, me desculpa, não é problema dele também, né?
Não, sim. E tem outra coisa, né? Falaram isso hoje também, porque ele estava pedindo centroavante ao mesmo tempo. Assim, ele ainda é treinador do São Paulo.
Pois é.
Ele vai treinar o São Paulo no mínimo no próximo final de semana, ou o que seja. E assim, mesmo que ele saia do São Paulo, o São Paulo continua precisando de um centroavante, continua precisando dos reforços que ele contratou, porque aconteceu uma coisa muito parecida com o Gareca e os seus argentinos do Palmeiras, né? Assim, os jogadores só podem atuar sob o Bauza. Assim, se a contratação é boa ou não, se os argentinos que o Gareca contratou são bons ou não, e os que o Bauza contratou são bons ou não, são outras opções, são outras discussões. Mas você, o jogador, não, o Bufari, não precisa jogar só com o Bauza. Ele ainda é um lateral direito, ele ainda é um jogador de São Paulo.
E se diretor...
sair o Bauza e chegar outro, entra outro.
E se o diretor acha que ele não é do nível do São Paulo, ele é só tá sendo contratado porque o Bauza gosta, então
ele
não
tá
contrata.
Errado também, exatamente.
Do mesmo jeito que se o Palmeiras depois falou, pô, o Gareca deixou 4 buchas aqui pra gente, pô.
Mas quem assinou ali no fim é o último.
Contratou porque
sua,
quis, né? Eu também acho que o técnico tem que pedir quem ele quer mesmo. E se amanhã ele é mandado embora ou chega a seleção querendo, não dá pro cara também. Não é porque você fez um contrato de 4 anos com o Cristaldo
que daí você tem que ficar pagando a conta, porque você que chamou ele para jogar no teu time.
É, assim como você consegue ouvir a entrevista do Balsa lá na Argentina, você consegue assistir 20 jogos do Buffarini. Você tem um contato na Argentina, o cara faz um DVDzinho para você, te entrega, você assiste quantos jogos você quiser. É igual o técnico do Flamengo, que trabalhou com a base, pô, agora os meninos vão ter chance. Aí chegou a Argentina, agora os argentinos vão ter chance.
É uma fase assim muito fácil,
e uma cultura que já presume preguiça mesmo, né? Porque o cara trabalhou com jovem, vai pôr o jovem, ele não vai estudar o jogador que tá ali. Então é simples, saber se o Buffarini joga bem ou joga mal é simples. E se quer saber de uma coisa, Paulo, pra não escalar o Buffarini, basta assistir 20 jogos dele.
Pra gente fechar nossos últimos minutos, o Santos, também elogiado por você, Leandro, no começo do programa, venceu fora de casa, está no quarto lugar, é o time que mais sofre com desfalques da Olimpíada, pode não ter Lucas Lima nas próximas rodadas, reclamou de um problema muscular. O Santos recebe o Cruzeiro na Vila, onde é muito forte, como disse o Bonsante, faz um jogo contra o Flamengo no meio de semana e fecha contra o América Mineiro no Independência. E aí? A gente fala pouco do Dorival? O trabalho é bom, né?
Acho que sim, um pouco. A gente podia falar um pouquinho mais. Acho que a gente fala do Dorival, a gente já elogiou muitas vezes o Dorival. Mas assim, o Santos estar tão perto... Se o Santos conseguir superar esses 6 jogos que vai ficar sem o Zeca, o Thiago Maia e o Gabriel, e se manter na briga pelo título, chegar... Tá 3 pontos do líder, é isso?
Agora tá 3 do Palmeiras.
3 pontos do líder. Se conseguir ficar mais ou menos aí e voltar o Thiago Maia, o Zeca e o Gabriel, 3 jogadores importantes pro Santos, o Santos tem uma possibilidade real de brigar pelo título. O problema aí também é que talvez o Gabriel nem volte, né? Porque tá surge aí no especulação de proposta da Juventus.
Pintou que o Santos já teria aceito a grana, né?
De 20 milhões de euros. Então,
falta ele...
Aí é um desfalque importante pro Santos. Mas também, assim... Também é uma baita grana que o Santos vai levar e tem aí... O problema é aí que é que tá a grande armadilha do nosso campeonato, do nosso calendário. O Santos, beleza, vende 20 milhões de euros o Gabigol. Eu não sei exatamente quanto que o Santos tem do Gabriel. Mas aí entra 20 milhões de reais. Cara, vou contratar um grande atacante agora. Aonde? De que lugar? Você não pode buscar ninguém na Europa, não pode buscar ninguém em outro país, e já tá quase tudo. Já estamos na 16ª rodada, 17ª rodada, já todo mundo fez 7 jogos no Campeonato Brasileiro. Então, assim, essa descoordenação é o grande problema do calendário é esse, né? Os clubes europeus têm até o final de agosto para contratar jogador brasileiro, e se você perder, você não tem espaço para repor. Você não tem aonde buscar.
De fato, o calendário tá sempre, né, enraizado em qualquer discussão que a gente vá fazer, né? Porque além da bronca, da diferença financeira, né, dessa coisa do Brasil não se livrar dessa situação de colônia, né? O Guardiola liga pro Gabriel Jesus e, nossa, convenceu o menino, né? E a gente sofre com essa coisa meio colônia mesmo, de pensar que a Juventus seduz o Gabigol, né? O Gabigol é o 10 do Santos, né? Que acho que é uma camisa pesadinha que a Juventus
assim,
pode...
ligar para jogador é a coisa mais antiga do universo. Acho que inventaram o telefone, acho que isso...
Pois é.
O treinador...
E assim, não bastasse isso, é o calendário, né? Porque não bastasse você ter que aguentar que o Bayern, que é o jogador do teu time, o Barcelona, o Real Madrid, a Juventus, todo mundo, que o Palmeiras tem um desconto, né, se for vender para os times mais famosos.
Não,
que
pros
é
times mais ricos.
O que é surreal, né? Você tem uma barraquinha na 25 de março, que se vier um cara muito rico,
você
dá um
menos,
desconto. Você dá um desconto, né? Porque, pô, a sua bijuteria quer ir para casa dele, né? Que é uma loucura. Não bastasse isso o calendário, né? Porque se essa discussão fosse em dezembro, você ainda passava lá o seu Natal, de repente já com um cara pro lugar, né, do Gabigol, do Gabriel Jesus, então é meio triste, a gente fica dando muita volta. E outra coisa que que é muito insuportável, assim, pro meu gosto, é essa coisa de vende agora, mas fica até dezembro, sabe, porque é muita gente que vai no estádio, né, é muita gente que assiste o jogo na TV pra ficar vendo um cara que já tá vendido, né. Eu acho que podia...
Eu não vejo tanto problema se você anuncia publicamente que isso aconteceu.
Mas daí o cara erra o passe, porque... ele tá vendido. E se o cara faz o gol e beija o escudo, mas já vendeu. Eu não gosto também.
Eu até acho que o Gabriel Jesus vai ficar até o fim do ano no Palmeiras. Mas ou o presidente do Palmeiras fala que vai ficar até o fim do ano, ou vende.
É que nesse caso, porque tá demais. É que nesse caso o presidente do Palmeiras não tem voz nisso, né? Porque os times vão pagar a multa. Então, depende só do Gabriel Jesus aceitar aí ou não. E ele já falou que fica. Então, eu acho que assim, quem tem que tomar essa decisão já disse que vai ficar. E se ele for agora, ele vai voltar atrás na palavra dele. Né? Porque ele já falou que fica. Porque o Palmeiras não tem voz nenhuma nisso de a mesma coisa está acontecendo agora com o Higuaín também. O Napoli não tem voz. O Higuaín já fez exame médico porque a Juventus tem que. Vai pagar a multa rescisória e vai contratar direto o Higuaín. O Palmeiras é a mesma coisa.
Você tem razão. Retifico o que falei querendo dizer que.
A culpa é do moleque mesmo.
Que gostaria de ver uma demonstração da diretoria do Palmeiras torcendo para que ele fique. E às vezes eu tenho a impressão que a diretoria do Palmeiras tá...
meio que quer também, né?
Tá quietinho esperando que dê certo.
É um jogo que fica indo pra todo lado, né?
O Paulo Nobre já disse, em bola vez, se não me engano, que se vier a proposta, seria irresponsável o Palmeiras não vender o Gabriel Jesus. Então ele já manifestou também a sua intenção de, diante da proposta certa, vender. Mas assim, todos os papos que se falam até agora são de gente pagando a multa mesmo, né? Então aí é só com o Gabriel Jesus.
E a sacada do desconto, né? Um dia a gente fala mais do descontão,
Eu quero muito desvendar esse desconto.
Sacada do desconto está na história de anedotas do Palmeiras. A entrevista do Palai, a auto-entrevista.
Dar desconto para os times mais ricos é demais.
Leandro Yamin, de sua parte, tchau.
De minha parte, tchau. E com todo respeito ao torcedor do América Mineiro, que volte a Série A, porque o rebaixamento está perto. Que voto será com um uniforme decente, né? Que com vestido como palhaços, com todo respeito, o time tem mais é que ficar figurar lá embaixo mesmo. O uniforme do América Mineiro é uma das maiores aberrações que o futebol brasileiro já produziu. Um grande abraço.
Valeu, Bonsante.
Valeu, até a próxima.
Você gosta do degradê do calção que vai ficando branco e vira verde?
O Lobo criticou o degradê numa camisa, aí chegou uma especialista em moda dizendo que é tendência o degradê, né? Deve ter saído daí.
Mas o goleiro tá de verde, hein?
Manhão do goleiro.
A gente deve ser mesmo muito chato, isso. Né? Você passa o olho na TV, o que tem de coisa feia, tem uma poça, um sossaitão, né? Virou tudo sintético,
esse uniforme do goleiro é meio estranho.
Não sei o que tá acontecendo mais. Bom jogo aí no segundo tempo pra Flamengo e América Mineiro. Não deu tempo de falar de final de Libertadores, a gente se alongou com Europa e Brasileirão. Mas claro, na semana que vem vamos falar muito dessa edição de Libertadores. Nacional e Del Valle definem o título de novo campeão da América.
Primeiro,
Fraquinho, né? Também achei. E melhor que seja assim, viu? O jogo tem que ter o tamanho que ele tem, sabe? Ficar também criando épicos a cada semana, né? Que seja mais um joguinho legal.
O Independiente Del Valle que não tem nenhuma taça do Vale do Paraíba, ao contrário do São José, que já ganhou alguns.
Sensacional, mas ao contrário, né? Você gostou dessa? Sensacional, ao contrário. A final da Libertadores, então, é na quarta. A gente fala mais na segunda-feira que vem. Voltamos ao vivo às 8h01. Até lá, tchau.